Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Tantos Pixels. Dessa vez a gente tá offline aqui nessa gravação. A gente se reuniu em pleno domingão para fazer um episódio para vocês. E a gente vai falar sobre um tema que é legal, porque a gente vai trazer aquele papo em roda mais descontraído, que é um papo sobre a correria do dia a dia, como que tá a nossa vida nesses tempos atuais aqui. Eu sou o Lucas Aldi, bora lá, meu.
Fala, galera, beleza? Thiago Negrete aqui. Né? Como o Lucão bem colocou, a gente tá justamente num domingão aqui, por quê? Porque sem tempo, né, irmão? Pô, tem que arrumar aí o espaço na agenda e tudo mais. Mas, pô, tô de volta, então voltei pra esse episódio, consegui arrumar um espacinho e é isso. Vamos bater um papo sobre esse assunto, então.
Buenas, The Farma, Tech Geek de plantão e... Pelo jeito, a coisa tá corrida, né? Não é só pra mim. Vamos lá, né?
Olha só, eu não tinha pensado nisso, cara. E o tema fluiu naturalmente, mas a gente tá gravando justamente porque não tinha tempo.
Puta merda. Mas, oi, mas cadê o tempo? Quem levou o tempo pra cá? Devolve esse tempo pra cá.
Desapareceu, né, cara?
Então, não podemos deixar de falar do nosso parceirão Caderoide, que foi também parceirão mega do Conference, né, com projetos legais, com as cadeirinhas lindas, com aquela mesa maravilhosa, com o mobiliário para inquietos, para a galera mais inquieta que a gente conhece, né? O pessoal não para, nem a gente, até domingão nós estamos aí. Muito legal. O Photoshop Conference, que acabou de acabar, e foi demais, e daqui a pouco a gente vai ter novidades. O Ale tá sempre falando que o próximo vai ser mais legal ainda, como tem sido a cada edição, né? Mas ele disse que tem novidade vindo aí pra gente se preparar, que vai ser punk o bagulho.
Especial de 20 anos, né?
Exato. Tá, vai ser um Photoshopão conferenção.
Da hora.
É. Lembrar pra galera cuidar, ficar sempre de olho no Instagram do Ale, instagram.com/alequise, que ele sempre tá fazendo live, sempre tem coisas acontecendo, então fica ligadão lá. E lá também vai ter notícias sobre os projetos da mentoria, que estão muito legais. Olha aí, ó, aqui, para quem tá vendo na tela, as imagens de uma turma da mentoria. Então, assim, no Instagram dele vai ter todas as novidades quando abrir turmas novas de mentoria, da imagem e ação.
Que legal.
Vai saber por lá. E não podemos esquecer dos nossos amigões do Grupo Luz, que também... Entre lá no grupoluz.com.br/cursos, que eles têm também mentorias, e fica ligado nas redes, procura pelo Grupo Luz no Instagram também, que eles sempre estão, agora eles estão fazendo cursos também de indo para outras cidades, fazendo, né, cursos presenciais muito legais. Eles fizeram um que foi show de bola sobre fotografia para alimentos no estúdio do Ben-Hur, que foi muito legal. E a gente conversou com o pessoal e olha...
E é bem legal isso, né? Porque é um molde que eles já tinham feito, já tinha sido validado, o pessoal tinha gostado, tinha curtido, e eles fazem, né, questão de levar isso para outros lugares também. Então fica a dica aí, a recomendação. De repente, você aí que está escutando de algum outro lugar, de repente manda para o Grupo Luz, se você está interessado em fazer o curso, quem sabe não pinta um treinamento aí perto da sua casa também.
Custa de repente viabiliza, porque isso faz parte do projeto deles de levar o conhecimento, espalhar o conhecimento e a técnica fotográfica e a junção das três expertises que eles têm de fotografia, pré-produção e pós-produção, para todo mundo poder aprender a trabalhar melhor, né?
Mestres, os caras são mestres.
Tá, muito legal.
E eu queria então, até pegar um trechinho aqui do final desses recados, porque assim, eu não tava no último episódio, né, onde a gente falou a respeito da Photoshop Conference e tudo mais, e assim, putz, eu não poderia deixar de falar aqui, né? Então, primeiramente, aquela coisa, agradecer a todo mundo da equipe, meu, da APS, da própria Photoshop Conference, foram 10, foram demais. Então, isso eu faço questão de falar, que é tanto no pré quanto durante, quanto no pós também, né? Então, eles sempre faziam questão de estar presente e tudo mais. E assim, foi uma experiência incrível, né? Principalmente de, novamente, conectar essas pessoas, conectar esses profissionais, porque assim, a gente veio de 2 anos sem evento nenhum, muita gente a gente passou a conhecer no meio desses 2 anos e finalmente foi a oportunidade da gente ver não só aqueles amigos antigos, né, que já eram até figurinha carimbada dentro do conference, como também muita gente nova, muita gente que naturalmente entrou dentro desse mundo, desse universo de conteúdo, de conhecimento que a gente montou durante a pandemia. Então, estar lá presente, poder abraçar todo mundo, foi sensacional. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento por todo o carinho de vocês ouvintes, todos os participantes, palestrantes também, o carinho que vocês tiveram com a gente, muito obrigado. Tudo que a gente preparou foi realmente com muito carinho e tudo mais, e a gente fica realmente feliz de ter tido esse feedback positivo e tudo mais. E assim, é isso, senão eu choro aqui, mas ó, ano que vem, tá chegando aí, e ano que vem tamo nós lá de novo, vamos bater um papo, vamos tomar um café, porque, cara, tem muito
já
mais.
Já foi bala esse ano.
É de lei.
Ano que vem vai ser mais bala ainda.
É isso aí.
Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo.
Então é o seguinte, entremos na pauta aqui, porque o tempo passa, né, galera? E é uma correria, e essa pauta veio naturalmente, porque eu vejo, até senti, lá no conference, conversando com a galera, né? Como que tá corrido, né? A vida das pessoas, o trabalho e tudo mais. E é bom a gente jogar esse papo aqui, esse tema na roda, para ver o que a gente consegue compartilhar sobre isso, o que a gente tem vivido e o que a gente tem aprendido com esse movimento. Porque é um assunto amplo, né? É um assunto bem amplo. Porém, eu vejo assim, que esse momento atual que a gente tem que considerar, que a gente vive com as atuais tecnologias, demandas, com o mercado do jeito que está, ele traz também uma nova forma de viver, né? Uma nova forma de viver acelerado, onde a gente tem que responder em tempo real no seu dispositivo móvel. A gente tem que... É tudo muito rápido, tanto para entrega, para produção, quanto para resposta, para tudo, cara. Então, gerou uma urgência generalizada na sociedade que a gente acaba embarcando aí nessa jogada. Não tem como escapar, né?
É verdade. Mas tu falou agora uma palavra muito importante, que é urgência. Porque o senso de urgência parece que está se deturpando, né? Porque quando tudo é urgente, nada é urgente.
Nada é urgente.
A gente tá com essa coisa de tudo ser pra ontem, tudo ser pra... Tudo precisa ser imediato. E, cara, e essa tendência de... Essa aceleração atrapalhar as coisas... que nem eu trabalho dentro de uma agência ali, então não tenho esse contato com o mundo exterior tanto, mas a gente conversa bastante, pessoal, que é uma agência pequena, então a gente tem... Não é aquela coisa de departamentos separados, a gente trabalha muito juntos. E a gente conversa muito, a gente tem um papo bem franco e aberto entre nós, né? E a gente percebe que a questão do atendimento com o cliente tá complicando muito. A gente tinha, anos atrás, métodos bem definidos de passar material para o cliente, de receber demandas, de registrar isso para não se perder informação. E, cara, e as facilidades do dia a dia têm, na verdade, causado problemas e não soluções, né? Porque o que antes a gente tinha documentação, tinha tudo, o cliente pedia, a gente sabia que era pedido, a gente tinha registro, tinha histórico, agora entra tudo, entra por onde vier, entra por WhatsApp, entra por Facebook, entra por e-mail, entra por conversa durante uma live, que a gente tá, quando tu vê, tem que estar catando informação de tudo que é lado. E isso cara, é muito doido. Isso me lembra muito o que a gente conversou lá no conference. Que esse turbilhão aí é o lugar onde as buchas começam a aparecer, né?
Perfeitamente, cara. Não, e é muito interessante, porque é justamente isso, né? A gente volta naquela parte de, putz, avanço tecnológico, putz, que maravilha, e de repente a gente começa a entender que, putz... Porque é aquela coisa, a princípio, maravilha. Pô, WhatsApp, comunicação assim na palma da mão, rápida, simplificada, tudo mais. Isso, a princípio, era visto como um diferencial, né? Então, pô, de repente o diferencial de você conseguir estar em maior contato e tudo mais. Só que chegou um momento onde isso já passa a ser... do mercado. Ou seja, não existe um mundo onde você não responde rápido, não existe um mundo onde você não está em cima, tipo, na cabeça, né, no imaginário do mercado, acaba se criando um mundo onde tudo precisa ser imediato, tudo precisa ser feito na hora e tudo mais, e assim, infelizmente isso acaba prejudicando, pô, de N maneiras. A gente via, como o Lucão falou, até dentro do conference, né, até a palestra do Rodolfo, a gente brinca muito com isso, né, que ele sempre estava esperando o job que está entrando. Então, pô, de repente, 3 dias, assim, para você se desconectar, e a gente já sente que é difícil. E outra coisa também, né? Essa parte do se desconectar é outra coisa também que precisa ser dita. Porque, infelizmente, hoje em dia, muito do contato que você tem com o cliente, que hoje é de, tipo, de milhares de canais diferentes, como o Lia falou, que é até difícil de você entender de onde está vindo e tudo mais. Mas, na maioria das vezes, o contato está dentro do seu celular. E o seu celular está dentro do seu bolso quando você está na sua casa. O celular está dentro do seu bolso quando você precisa descansar. E justamente por essa questão de tudo no mesmo canal e tudo mais, isso acaba te prejudicando. E a gente sabe que a gente trabalha com um trabalho um tanto mental e não é interessante em horários de descanso você estar sendo bombardeado por mensagem de cliente, mensagem desse tipo de coisa, né?
Não é para menos que a gente ouve falar tanto do síndrome de burnout, que era uma coisa que eu nem sabia o que era até pouco tempo atrás. Agora é um assunto que eu vejo seguido, leio sobre e vejo o pessoal falando. E cada vez mais está acontecendo com pessoas próximas. Porque antes a gente ouvia falar de burnout como uma coisa que estava acontecendo no mundo corporativo. Depois o burnout passou a ser uma coisa que estava acontecendo nas empresas. Daqui a pouco eu sei de pessoas próximas que eu conheço que tiveram que passar uma semana fora lá, tipo, fazer umas férias forçadas porque estavam com sintomas de burnout, né?
É isso, cara. Porque é o seguinte, acontece que a tecnologia, essa aceleração, ela impactou totalmente a parte emocional, mental. Não tem como, porque já era um impacto pesado na questão de tecnologia, de ter internet disponível em qualquer lugar e tudo mais. Mas aí, cara, depois da pandemia, veio que uma cultura se instalou, né? Uma cultura que se instalou de, por um lado, positivo de muitas coisas e, por um lado, mais... destrutivo, que é esse lado da urgência, da emergência. E aí acontece que essa gestão de energia que a gente tem no dia de tomada de decisão, ela gasta muita, muita energia. E quando a gente começa a ficar de plantão para essas tomadas de decisões, cara, é isso que começa a drenar e sobrecarregar e criar um ciclo vicioso, assim. E aí, putz, a hora que você vê, você tá olhando o celular dezenas e dezenas de vezes por hora, assim, né? É foda isso.
Você fica refém, parece, da coisa, né?
Refém. Cara, e Thiago, tu falou um negócio sobre a coisa de que as coisas ficaram, todo mundo começou a ficar muito rápido e o que era o diferencial. Na verdade, hoje em dia, parece que tá num ponto em que o diferencial se tornou o esperado. E, na verdade, se tu não tá nesse ritmo alucinado, tu começa a ficar pra trás.
Tu começa,
em vez de ser uma vantagem, já, né? Tu começa a ficar lento, isso começa a te ver como lento, e às vezes não é por aí, né? Às vezes as coisas têm um tempo para ser feitas, elas precisam de pensar. O Cacalo já falou durante a conference lá no nosso papo, você falou quando a gente conversou aqui, que as coisas ficaram mais rápidas, ficaram mais fáceis, só que ficou mais rápido e mais fácil para todo mundo, né? Então o nível foi subindo, a régua foi subindo e a maré foi subindo e levando tudo junto com ela, né? Quem não subiu junto se afogou.
Mas existe uma forma que eu refleti esses tempos aqui trabalhando de ir contra esse fluxo aí, contra a maré mesmo. Que é o seguinte, cara, você pode estabelecer uma nova cultura para o seu cliente, para a sua vida. Assim, tá na sua mão. Nem sempre é simples, porque muitas vezes o boleto tá chegando e você não tem muita escolha, né? Eu tô nesse trabalho. Existe um tempo de adaptação para você migrar para o que você precisa, o que você quer, que te entusiasma. Mas o caminho que eu achei, cara, e que eu tô trabalhando aqui com o pessoal, é criar justamente essa cultura e se posicionar de uma forma, agregando valor, de uma forma que você possa se posicionar assim, ó, galera, é o seguinte, até essa hora eu respondo, depois dessa hora, só amanhã, final de semana não, de uma forma que meu trabalho é tão confiável e tão de boa qualidade e tudo mais, principalmente com um atendimento bom, E na hora que você faz com presença, com foco. Porque aí a pessoa vai, vai te dar esse crédito de falar assim, legal, olha, respeito ele que ele tem essa posição. Acaba aqui virando o jogo de falar assim, pô, esse cara aí eu posso confiar, porque ele é firme, sabe?
É, e é uma questão de conversar com o cliente, combinar as coisas. Porque, de novo, aquela história, o que é combinado tá legal. O que não dá pra deixar é tentar botar o assunto pra baixo do tapete. E isso é uma coisa que a gente, durante esses anos que eu tô nessa agência aqui, foi uma coisa muito legal que a gente trabalhou muito, que foi a questão de falar as coisas. Não botar problema pra baixo do tapete, que não adianta. Então a gente conversava, falava, brigava se fosse necessário, mas era assim, ó, todo mundo junto, brigando junto. Não tinha. A gente acabou com aquela história de um reclamar pro outro por trás. Não, a gente pegava e dizia, olha, cara, tô com um problema assim, isso aqui tá me causando problema, isso aqui não tá funcionando, tá me atrapalhando de tal e tal maneira, como é que a gente pode fazer pra evitar esse problema no futuro? E assim a gente resolveu muita coisa que incomodava, porque agora a gente tinha liberdade e tranquilidade pra chegar e falar, né, dos problemas. Então acho que isso que o Lucas falou é perfeito, cara. Falar e combinar.
E assim, e é um ponto que é aquilo que a gente fala do básico, assim, putz, se você tá toda hora, por exemplo, vai, você como criativo e tal, você faz a parte da criação e tudo mais, de repente vai lá e dá assistência ao seu cliente, freela e tudo mais. Assim, se você fica toda hora interrompendo pra responder ele, depois volta pro seu trabalho, você cria um problema que é assim, você não foca nenhum nem no outro. Então, dali a pouco, o seu trabalho tá sendo prejudicado porque você deu atenção na hora que você vê, quebrou totalmente o fluxo de pensamento que você tava, o flow que você tava dentro do projeto e tudo mais, e aí, putz, até você retomar vai um tempo. Existe o oposto também, porque às vezes quando você tá respondendo pro cliente no meio do job, às vezes ele vai falar alguma coisa que você ou não vai ver, porque você tá prestando atenção em outra coisa, ou você vai esquecer, dali a pouco você não sabe que isso foi falado e tudo mais. Então, assim, sabe aquela coisa quando você tenta abraçar tudo e aí na hora que você vê, você não fez nenhuma parte direito? Então, o que é interessante? Isso é uma técnica que eu vejo até sendo usado nos professores, né? Que eu acabo ficando muito nessa parte também, de assim, eles estabelecerem horário. Eu acho que até o professor Anderson falou isso, de estabelecer um horário só para responder dúvida de aluno. Então, ó, dúvida de aluno é desse horário até esse horário e acabou. Fez a dúvida depois, enviou por e-mail e tudo mais, beleza, no dia seguinte, dentro desse horário, você vai focar e responder isso, porque aí você vai ter uma resposta muito mais assertiva, você sabe que você tem tempo para trabalhar aquilo, então você pode abrir o seu programa, tirar print, enviar, detalhar tudo certinho que o seu aluno está precisando, e isso com o cliente funciona da mesma forma. Então, se você consegue estabelecer esse horário e justificar isso para ele, mostrando que você vai ter um atendimento mais correto, mais dedicado, você não vai cair nessas de esquecer o que ele falou e tudo mais, você consegue justificar esse eu não vou estar em cima do celular a todo momento, mas quando eu tiver, você pode ficar tranquilo que ele vai ser armazenado, que ele vai ser feito da forma correta.
Perfeito.
E de novo, e Lucão, um dos livros que tu comentaste durante a nossa apresentação do conference tem muito a ver com isso, cara, que é aquela conversa não violenta.
É.
Que é o que te permite falar com as pessoas e combinar as coisas sem que com isso crie um problema. Porque daí tu tá... Se tu conseguir... Isso é uma coisa que eu tive muito problema com isso quando era mais novo, que era a coisa do ímpeto de querer resolver e tal, soava agressivo, soava... Então era sempre parecia que eu tava brigando. E isso não ajuda nada, né? Então, mas, também tem esse detalhe.
Muito. E o Thiago falou isso aí, né? Sobre uma prática com cliente, com professores e tal. Mas olha só, cara, com os alunos, né? Se a gente colocar isso pra vida, usando o celular, pode ser muito inteligente. Por quê, cara? Hoje veio essa reflexão aqui. Por que será que o Kindle... Manja o Kindle, aquele leitor...
Perfeito.
Da Amazon, por que ele não foi obsoleto agora nesse período que você tem tantos dispositivos móveis e tal, e o Kindle ainda não é obsoleto, muita gente gosta, quem tem é muito fã, porque ele é focado nisso, né? Porque ele não tem as redes sociais e não tem outras coisas, certo? Você tem, né, Elian?
Eu tenho, e o Kindle tem duas coisas que eu achei muito... as três coisas que me conquistaram no Kindle foram o fato dele te permitir ler o troço sem ter outras coisas pra fazer. Ele, é pra isso, né?
Exatamente.
Tu consegue navegar na internet, mas é ruim, não é pra isso. A função dele é te entregar conteúdo. A outra é a questão da facilidade de ver ele, que ele é muito melhor do que um celular ou uma tela de notebook, alguma coisa, porque o tipo de construção dele é diferente. Então tu consegue olhar ele, usar ele num dia de sol, na luz do sol, e tu fica perfeita a imagem, tudo, cara, é uma coisa técnica. E uma coisa que é poder levar os conteúdos, um monte de conteúdos, em uma coisa prática e portátil, né? Aí isso derruba um pouco. Eu curto o livro físico, eu acho bonito, eu gosto do papel, aquela coisa toda. Mas pra mim, a praticidade de ter, os livros de uma maneira mais leve, que eu posso carregar na minha mochila, ou mesmo no bolso do casaco ali, tá levando ele pra tudo que é lugar, vale mais do que o fato de ter um livro de papel com aquela sensação, o toque do papel, que é muito legal. Tá. Mas pra mim tava sendo. Eu acabava não lendo porque eu não conseguia administrar esse negócio de levar livro pra tudo que é lá, toda hora.
Então, mas o lance é o seguinte, ó. É. Por que que eu falei do Kindle? Porque ele não tem essa distração. Então, não, quando ele tá com o dispositivo lá no dia a dia, cara, existe um negócio que é assim, ó. É a gente justificar nossas ações. Porque é profissional. Então, peraí, se eu não olhar aqui, eu vou perder o job. Se eu não olhar, o cliente vai ficar bravo. Se eu não olhar, isso e isso e aquilo. E aí você cai nessa armadilha.
Sim.
Né? Aí, cara, esse que é o lance. Por mais que você crie a cultura, se você não criar a sua cultura interna pra falar assim, olha, eu vou olhar agora e definir uns horários. E eu sei que é fácil falar e difícil fazer isso.
Sim,
mas
sim.
Mas resolve, cara. Né?
Cara, mas tanto que existem ferramentas, por exemplo, o Kindle tem um aplicativo pro celular, pro tablet. Funciona, ele funciona igualzinho ao dispositivo físico do Kindle. Só que no celular, quando tu tá lendo ali, aparece notificação de mensagem.
Exato.
Isso que eu ia falar. É a principal feature do Kindle, não tem notificação.
Exato.
Claro,
e a gente vê, cara, pô, tem software hoje pra te usar no computador, cara. Tem softwares que te bloqueiam acesso. Te desligam o acesso à rede social, a vários outros aplicativos, durante períodos, janelas de tempo que tu escolhe ali, programa, que é pra não ficar te incomodando. Para as notificações do Windows, para as notificações dos Macs ali, da central de notificações, ele tipo te isola do mundo e te deixa só no que tu tá no que tu escolheu fazer.
Legal.
Tem software que te ajudam, porque tem gente que, na hora que aparece a notificação, cara, a pessoa não aguenta, hora, vai ter que clicar.
Extensões de navegador, né?
Tem.
É isso que eu ia comentar, porque às vezes assim, galera, a gente não tá falando também pra você ser radical de, por exemplo, agora eu não vou ter acesso, porque assim, a gente sabe que existe essa importância, a gente tem que estar ligado, porque dali a pouco é algo um pouco mais sério, você tem que estar ligado. Porém, é o seguinte, pessoal, a gente pode começar de um jeito mais light, por exemplo, né? Até a gente tava conversando esses dias, né, eu, o Lucão, a respeito do Pomodoro. De repente, pra você começar, é uma ótima, porque assim, basicamente, como é que é o Pomodoro, né? Você estabelece momentos onde você vai trabalhar de forma totalmente focada, ou seja, nesse momento é sem notificação, sem celular, nada. É 100% focado no que você está fazendo, e depois você descansa uns 5 minutos. Então, por exemplo, tem o 15-5, ou você pode fazer 30-10, enfim. Você monta do jeito que você acha melhor. Mas por que que ele é interessante? Porque assim... o sistema mais básico que a gente tem do ser humano desde sempre, principalmente em quesito de trabalho e tudo mais, é trabalho-recompensa. E o que acontece é que o Pomodoro foca nessa parte psicológica de assim, ok, você vai trabalhar por 25 minutos, por meia hora de forma focada, e depois você vai ter 5 minutos de recompensa. E você entende o quê? Meu, se o meu celular ficar cantando notificação o quanto for, você entende que é assim, ó, daqui 10 minutos eu vou ter um momento pra eu fazer isso. Então eu não preciso interromper o meu trabalho aqui agora. Não vai estar explodindo o mundo. Não é algo que você não pode esperar mais alguns minutinhos pra pegar, entendeu? Então assim, você começar dessa forma, de repente já é legal. Porque assim você estabelece. O focado é momento focado. E o momento de 5 minutos de distração, que você fica mais solto, aí é pra você pegar, ver suas notificações e tudo mais.
Perfeito, cara. Isso é muito legal. Porque você começa a criar momentos de descompressão também, assim. Você pode tomar uma água, né, cara? Às vezes, levantar da cadeira, essas fitas aí, e poder ver as suas notificações mesmo, mas você pode levantar da cadeira, pode comer alguma coisa, tomar uma água. Então, é importantíssimo criar isso, né?
Mesmo pra quem usa uma cadeiróide, é bom levantar de vez em quando, tá?
É bom, cara. Ajuda muito. Mas esse é o ponto, cara. A gente tá falando sobre correria aqui e tal. A gente vai falar mais sobre o trabalho e tal. Mas uma verdade é que o lance não é que falta tempo, cara. É que a gente administra mal o tempo e a energia que a gente tem disponível, cara. Isso é o lance. Isso é, cara, é simples, cara. Só que pouca gente se toca pra realmente fazer algum movimento em relação a isso. Porque é esse lance que eu falei do desgaste mental. A gente já trabalha com criatividade. A gente já trabalha com solução de problemas de comunicação. Então é muita decisão. Toda hora é decisão. E aí, cara, se você se envolve num outro assunto, você se envolve em outras decisões, em outros insights, em outro universo imaginativo. E aí, cara, putz, vai começando dando uma sobrecarga, que não há sistema que aguente isso. Então é muito simples, é falar assim, cara, faz uma coisa simples assim, ó. Pega um dia, pega um caderninho e começa a anotar tudo que você faz. Um dia só você vai fazer isso. Então, comecei, acordei, fiz tal coisa, tal. Anota tudo. Vai ser um saco, mas é um dia só. Você vai ver como você desperdiça tempo e energia de fato, assim. Você vai falar, puta merda, cara. Se eu não tivesse nada dessas distrações, sobrava aqui 5, 6 horas no dia. Eu posso garantir.
É punk, né?
É punk, meu. É fato isso. É, a tecnologia dá uma nó na gente, cara. Porque o perigo é justamente justificar o que é necessário ser feito. Será que é necessário ser feito mesmo, de verdade? Não é, cara?
É. Cara, é aquela história de identificar o que é real necessidade e o que é sintoma.
Isso.
Porque tu vem aquela história assim, ah, tu tem lá a né, que a pia tá cheia de louça, como é que tu faz? Não. Vamos ter então, designar pessoas que vão lavar a louça cada dia da semana. Tá, mas na real, não tem como melhorar isso? Não, dá, então vamos fazer a cada 2 horas, alguém vai lá ver se tem coisa pra lavar e daí se tem, lava. E daí quando na verdade o problema é, não pode deixar a porcaria da pia ficar cheia, cara. Cada um que usar o negócio lava e guarda, pronto, tá resolvido. Então o problema de verdade tá lá atrás, cara. A gente precisa olhar e ir voltando, fazer uma regressão ali, olhar onde é que tá a real necessidade.
É, cara. E eu vejo outra coisa que o Thiagão trouxe, veio um insight aí que é assim, será que a situação que a gente tá vivendo, ela é uma situação meio que crônica assim, ou ela é uma coisa mais pontual? Porque se ela for pontual, cara, que nem o Thiagão tá falando assim, pô, eu tô acumulado com as aulas aqui, tem alguns projetos para entregar e tudo mais, mas tudo bem, isso, se ele é pontual, se ele é temporário e tem começo, meio e fim, a gente às vezes tem que dar uma sangrada e fica meio no sufoco, mas pensando já no plano de escape, né?
É, se é exceção, tudo bem, o problema é quando isso se torna regra, né?
Esse é o perigo. Como que é, Thiago? Você pensa assim de... É pontual, então vamos dar o sangue, mas tem um final aí, né?
Perfeitamente. Não, e você colocou de forma, né, excelente, assim, só para contextualizar um pouco mais, mas realmente, né, eu entrei agora nessa de ser professor, então tenho dado aula também, principalmente no período da noite, e assim, de manhã e tarde eu já tinha o meu trabalho que eu fazia no dia a dia e tudo mais, e assim, querendo ou não, o que que tava complicando a minha vida por um tempo é essa parte de transição, porque realmente, quando você tá saindo de um lugar e precisa ir atrás de outra pessoa, assim, existem N coisas que você precisa prestar atenção e tudo mais, até para você não fazer isso de forma errada, né? Porque é o que a gente sempre fala, a gente tem que fazer da forma mais correta possível, mas assim, é sempre interessante você manter uma estratégia, que nem o Lucão falou. Então, de repente, putz, ok, eu tô entrando nesse mundo, de repente, de jornada tripla, ok, qual que é o prazo disso? Até onde vai ser? Qual que é o termômetro? Como que você vai conseguir medir? Porque às vezes, cara, você tá indo no dia a dia e você tá achando que tá uma maravilha, mas de repente não tá. E às vezes você descobre quando já é tarde, sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas assim, existe uma forma de você medir se você não tá indo longe demais, aonde você consegue, que nem o Lucão falou, essa parte de, putz, eu realmente preciso dedicar o meu tempo a fazer isso, ou de repente eu posso ver alguma outra ocasião e tudo mais. Então assim, essa questão de você ter clareza de enxergar o que você tá fazendo, até onde você consegue ir, e principalmente o que você tá deixando de fora, porque às vezes esse é o maior termômetro que você vai ter. Não é o quanto você tá trabalhando, mas o quanto de coisas importantes você tá deixando de fazer por causa disso. Então, é meio que um equilíbrio dessa balança até você conseguir chegar em uma resposta, assim. Mas, enfim, acaba fazendo parte do processo. Que nem eu falei, se você busca fazer isso de forma saudável e tudo mais, você ainda consegue ter um tempinho aí até deixar tudo em ordem e tudo mais. Mas é desafiador.
Querendo ou não, é uma renúncia.
É, e as coisas são de novo muito diferentes para cada pessoa, né? Isso vai mudar de pessoa para pessoa. Total. Quem tem uma família, quem tem um filho, que nem a gente conversou bastante lá, o Matheus deixou bem claro, ele o foco dele hoje, muito das escolhas que ele tá fazendo, até dentro do ambiente profissional, tem reflexo direto na qualidade de vida que ele quer e do tempo que ele consegue despender com o filho dele, que ele quer, não abre mão disso por nada. E qualidade de vida é uma coisa importante, não pode ficar em segundo plano, né?
É, total.
Essas escolhas, elas interferem no futuro. O tempo que passou, tu não vai ter ele nunca mais, né?
Então... É até uma coisa que eu escutei, não lembro quem, mas chegou a mencionar isso uma certa vez, que tipo... A vida, essa parte de tempo, principalmente, ele é como se fosse, sabe, aquele equilibrista de prato. Então você vai, você imagina que você está equilibrando 30 pratos ao mesmo tempo, sei lá, 7 para 10 pratos ao mesmo tempo. E você tem que ir dosando para dar aquele impulsinho naquele que já está parando e principalmente naquele que é a prioridade. Porque assim, quando você não tem muito tempo para investir, a primeira coisa que você tem que ter clareza é o que vai ser prioridade a partir desse momento. E você vai elencando assim, e uma das prioridades tem que ser tempo livre, tem que ser lazer, tem que ser se conectar com familiar, com amigo, porque isso faz parte, isso é combustível, ninguém vive só de trabalhar, pelo amor de Deus. Uhum. E assim, e elencar tudo isso que é prioridade, e em cima disso você começar a atribuir, e aquilo que naturalmente ficou mais para baixo, é aquela coisa de vez em quando você vai lá, dá um tapinha só pro disco não parar. Mas assim, prioridades. Então, isso é outra coisa importante de você elencar qual que é a sua prioridade, o que você vai colocar na frente do quê. Porque dali a pouco também você tá perdendo tempo com coisa que não precisa e vice-versa isso, também. Você tá esquecendo de coisa que é fundamental, né?
É isso. Sabe o que é o cerne dessa conversa, cara? É trazer uma clareza pra galera que é o seguinte. Por que você tá na correria? Primeira análise. Por que você tá na correria? Por exemplo, no seu caso, você falou, tô com... Tudo dando aula e trabalhando ao mesmo tempo e tenho meus projetos, ok. Ou pode ser outras situações. Eu tenho múltiplos projetos também, então isso ocasiona a minha correria. E também eu enxergo, primeiro fazer essa análise, né? Que eu tenho algumas demandas que são meio que imprevisíveis, que acabam me tirando um pouco desse controle. Beleza, uma vez que você analisa por que te falta tempo, o que te consome tempo... Você pode tentar agora mirar a sua vida para você progredir em direção ao menor esforço, que é a famosa regra de Pareto lá, 80-20. Então, por exemplo, imagina só, o Thiagão hoje tem um objetivo X, né, um hipotético aqui, uma história, e ele tem que dar, vamos supor, 20 aulas mês, porque ele tem esse objetivo, né, e tudo mais. Agora, imagina se você pudesse dar uma palestra que paga 10 vezes mais do que as 20 aulas. Talvez, né, você consiga o mesmo resultado, impactar mais pessoas ainda, mudar mais vidas com menor esforço. Então, é só um exemplo para mostrar que, dependendo da situação que a gente tem que caminhar em busca do que pode ser otimizado. Então, tudo que a gente está fazendo, ou delegando para alguém... ou aumentando o ticket, ou fazendo algo que diminua nosso esforço e aumente nosso resultado. Aí é o segredo para começar a colocar um freio aí na loucura, né? Vocês concordam?
É a otimização, né? Como que você consegue otimizar o processo, né? E de repente fazer isso, né? Com menor esforço, você acabar extraindo maior resultado. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, hoje a gente fala que é o ativo mais valioso que a gente tem, é o tempo. É o tempo que vai monetizar a gente, é o tempo que vai fazer a gente entregar aquele projeto e tudo mais. E assim, para vocês entenderem a importância dele, a gente se diz muito a respeito de valor hora, né? Então, isso. Por exemplo, então já começa por aí. A gente calcula o nosso valor baseado no tempo. Então, daí a gente já entende a importância que ele tem, certo? E assim, e essa questão de, por exemplo, naturalmente, conforme você vai caminhando, você vai evoluindo, você tem que entender que essa sua régua de valor hora sobe também. E isso é importante você sempre estar antenado e sempre estar repassando, porque dali a pouco você está fazendo o oposto. Então, de repente, você está investindo 20 de energia, mas dentro disso você está monetizando... você está investindo 80 de energia 80. E monetizando 20 só, sabe? Então, essa parte também é importante de você pensar e ter claro na sua cabeça. De repente, tá apertando, cara, dá uma olhada nos seus valores, dá uma olhada no seu horário e de repente você precifica, porque com isso você acaba filtrando e, na maioria das vezes, aumentando o seu ticket médio e aumentando também o tempo, o tempo livre que você vai ter, né? Então, é uma coisa importante de se fazer de vez em quando, porque às vezes só esse aumento que você vai dar, de repente perdeu um cliente, mas os outros que aumentaram, dali a pouco já pagou esse seu um cliente. Então você já otimizou, já começou a caminhar para esses 80-20, por exemplo.
Perfeito.
E não dá para esquecer que o tempo, a tecnologia evolui em tudo, em todas as áreas. Mas, cara, o dia tem 24 horas desde que a gente está aí e provavelmente vai continuar assim... No futuro ad infinito. O dia vai ter 24 horas. Não há tecnologia que vá mudar isso. O que a tecnologia faz é nos ajudar a fazer mais ou até escolher o que fazer melhor nessas 24 horas que a gente tem durante cada dia, né?
Então... Era para ser mais fácil com a tecnologia, né? Era para ser. Por quê? É. Pensa comigo. Você pode pedir as coisas por delivery, você não precisa ir no supermercado. Você pode agendar coisas online. Você pode fazer uma série de coisas automatizadas, que era para tornar a vida mais fácil. Só que ela encurtou de um lado e espremeu do outro, de uma forma muito mais bruta, né?
Cara, assim como no mundo, no meu mundo, por exemplo. Ah, beleza, os programas estão mais rápidos. Só que antes a gente mandava os arquivos e tinha alguém que fazia fechamento, fazia tudo, deixava tudo bonitinho, cuidava para que ele saísse impresso certinho. Hoje essa responsa tá na mão da gente, que faz o arquivo. Então, tipo, a coisa foi mudando de lugar, as responsabilidades foram mudando, e a carga de trabalho, a tecnologia melhorou, facilitou para fazer as coisas, mas também mudou a posição onde tá a responsabilidade pelas coisas.
Então, isso...
O que era esperado em 2-3 dias agora é esperado em 2-3 horas.
E isso que você falou também é muito importante e relevante. Então, esse exemplo eu acho ótimo. De, por exemplo, antigamente as gráficas tinham todo esse cuidado de pegar o arquivo, verificar, tudo aquilo que a gente já sabe sobre fechamento, para otimizar e tudo mais. Agora, hoje em dia, é o que você falou, isso está na mão do criativo. E não só está na mão no sentido da gente investir o tempo e tudo mais, mas também existe o desgaste psicológico disso. No sentido de... É uma puta responsabilidade. Você imagina, você tá fechando um arquivo de um material que vai rodar... Um monte. Então você já é o cara que é responsável por criar. Aí você tem essa parte de fechamento. Aí dali a pouco isso tá te pegando quando você tá fazendo nada a ver. Tipo, putz, será que eu deixei passar alguma coisa naquele fechamento?
Tanto que dos processos mais importantes para nós lá é o processo de revisão dos materiais.
Exatamente, perfeito. É uma ótima forma de filtrar isso, mas acaba sendo... Às vezes a gente tá colocando isso na mão do revisor também. O revisor vai estar falando, ixi, mas será que eu fiz a revisão correta e tudo mais? Então, a gente acaba concentrando muita ação dentro de uma pessoa só, sabe? Tipo, dentro desse processo.
Eu lembro de uma época que as gráficas tinham pessoas que liam os textos e revisavam a ortografia. Revisavam se estava escrito correto, se o português estava correto, tinha pessoas... Tinha um professor de português dentro da gráfica para cuidar dos materiais para eles saírem certinho.
Foi isso.
Era.
Ai, cara, nos Estados Unidos tem aquele Grammarly, né? Que, porra, achei genial. No Brasil, acho que já que chega. Que ele faz para você... Otimiza o seu parágrafo de redação. Te dá sugestões. Te fala, pô, por que você não escreve assim? Já vem... É como um corretor ortográfico, só que super inteligente, né?
Maravilhoso. Sim, ele não só corrige, né? Ele também oferece.
Interpreta, né?
Eu esqueci.
Ele não corrige só a ortografia, ele te ajuda a otimizar o estilo também, a maneira. Esse Grammarly. Sim. Se tu quer escrever uma coisa mais formal, ele te sugere um texto mais formal. Se tu tá fazendo uma carta pra um amigo, ele diz, bah, isso aqui tá formal demais, tu podia dar uma aliviada.
Olha que legal, né, cara? Putz. Será que isso vai deixar a pessoa mais burra, mais preguiçosa, ou vai ajudar mesmo, hein?
Aí a gente entra naquela máxima da tecnologia, né? Olha. Será que a gente tá tudo desinteligentão, a gente tá otimizando tempo e tudo mais, ou será que a gente tá deixando de fazer coisas que são básicas e que dali a pouco... É tipo escrever, cara. Escrever cara, na mão, gente, assim, sabe? Hoje é tanto digitar que daqui a pouco ninguém mais escreve.
Até que ponto a gente vai estar indo pro mundo do filme Her?
É verdade.
Que nossa, as pessoas eram pagas para escrever cartas e daí elas eram escritas à mão por um computador que fazia como se fosse letrinha.
Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que a tecnologia tá avançando tanto que as coisas de artes manuais vão se valorizar cada vez mais. Artistas de desenho na mão, negócio em talhe, coisas assim muito manuais. Eu acho que vai valorizar mais.
Eu fico muito feliz de ver que a patroa que trabalha com tricô e com crochê, o ambiente do handmade tá muito forte. Exato. E tá cada vez isso. Ganhando mais valor, porque o pessoal tá vendo que não, eles podem comprar a roupa numa loja barata, numa loja cara, numa loja de produto exclusivo, mas nunca vai ser a mesma coisa de uma roupa feita à mão.
Do
produto feito à mão. E assim vale pra tudo, né? Assim é roupa, assim é comida, assim é qualquer coisa, até a arte, né?
Caramba. E assim, e acaba entrando nessa faca de dois legumes também, como já diria o nosso Mamonas Assassinas, porque assim, ao mesmo tempo que a gente fala do digital e dele tá acelerado, assim, às vezes existe muito no pensamento do popular daquilo de se é digital é fácil, necessariamente, sabe? Ah, se não é digital é rapidinho, você vai lá, você dá dois cliques e você fez, e não que muitas vezes não seja. Ninguém precisa saber disso também, né? Mas assim, não que muitas das vezes não seja, mas também existe, eu acho que essa parte da valorização do manual, ela, querendo ou não, ela sempre foi presente. Só que qual que é o problema? Infelizmente, dentro do manual, às vezes a gente tem algumas partes de, por exemplo, um projeto, você envia num e-mail. Você envia lá no e-mail e tá entregue. Agora, de repente, uma obra de arte, uma coisa manual, de repente é diferente, é um processo físico. Então, às vezes, muito do que aconteceu, de muita gente tá demandando o digital, às vezes foi mais por essa praticidade e constância do que necessariamente desvalorização de qualquer outro tipo de trabalho, sabe? Eu acho que a gente já fez até um vídeo, um episódio sobre ilustração, onde a gente conversou com a Rafaela Tuma e com o Wilner Lima, onde a gente falou sobre isso, né? Da arte de agora tá digital e tudo mais. E eles também comentaram de que é difícil, às vezes, entender que o trabalho que você tem no digital, na maioria das vezes, é muito parecido. Porém, você tem algumas certas facilidades dentro disso e tudo mais, né?
Tem.
Esse lance do que é digital é fácil me lembra uma historinha muito interessante de uma máquina caríssima que um dia parou numa empresa e ninguém sabia arrumar a diabo da máquina. Os caras chamaram gente, tudo que foi lugar para arrumar e ninguém sabia arrumar. Aí veio um cara lá, olhou ela, olhou, foi lá, apertou um parafuso e disse, vai lá, liga aí. Pum, ligou a máquina e saiu funcionando. Daí o cara foi apresentar a conta, né? Da manutenção. Ah, 10 mil dólares. Daí o cara da empresa, não, mas eu não vou pagar 10 mil dólares pros caras. O cara apertou um parafuso. Quero uma nota descrevendo o que custou cada o que ele fez aí. Daí o cara disse, ah, então tá, mandou a nota. Apertar um parafuso, 1 dólar. Saber qual parafuso apertar, 9.999 dólares. É esse. O fácil do digital, ele até... É fácil, mas para quem sabe o que tem que ser feito, prático. Esse é o problema.
E a
gente vê muito isso aqui, convivendo com o pessoal que a gente convive aqui do conference, a gente percebe cada vez mais que o saber não é só saber usar a ferramenta. A ferramenta é legal a gente aprender a usar a ferramenta, mas a gente está cada vez mais a gente vê o pessoal falando em entender o que tem que ser feito. A gente vê o Gão, que fala muito disso, que ele mesmo diz que hoje a mão dele no tratado de imagens pega muito mais leve do que era antigamente. Por quê? Porque ele sabe melhor onde ele quer chegar. Ele sabe o que ele quer fazer. A gente vê o George, quando nos comenta as coisas, ele também é aquela visão dele dos pequenos detalhes. Então não são ferramentas que resolvem. As ferramentas que ele usa são simples, mas o resultado é um resultado complexo. E assim é, o digital é fácil pra quem sabe onde quer ir. Senão, tu não vai pra lugar nenhum, né? Igual.
Boa.
Por isso que hoje em dia, por exemplo, é mais interessante, é mais relevante, a gente vê isso muito no conference também, de entender qual que é o processo. não necessariamente a ferramenta que ele usou para fazer X ou Y, mas você entendeu como ele pensou. Exatamente isso. Então, assim, hoje em dia acaba sendo mais, porque, por exemplo, ferramenta por ferramenta, boa parte delas a gente já domina. De repente, ali ele vai fazer de alguma forma diferente e tudo mais. Mas o como ele pensou é o que da questão. E o como ele pensou entra nesses 9.999. Não é simplesmente a ferramenta que ele colocou no final, né?
É o que eu trouxe lá no conference, cara. Lembra que eu falei de hard skills, soft skills e inner skills? E é doido porque é o seguinte, né? Hoje é necessário que a gente tenha esses soft skills, que é nosso poder de interpretação, decisão, criatividade, resolução de problemas. Toda essa parte aí mais criativa, imaginativa. Porém, não só isso, agora tem mais a parte do inner, né? Que é a parte da intuição, da sua conexão com aquilo. Por que que você toma determinadas decisões baseado no que você sente? Então, são dois caminhos aí que não tem preço, saca? Não tem preço, porque é um negócio que você sente. Eu tô vivendo muito nesse fluxo do sentir agora. E é impressionante quando a gente começa a entrar nesse estudo, nesse conhecimento, como que as coisas se encaixam, cara. Problemas, assim, diminuem drasticamente.
E é muito legal quando tu consegue, se com esse conhecimento que tu tem do que é o teu cliente, do que é a necessidade do cliente, tu começa a ficar tudo mais claro, a clareza do que precisa ser feito. E daí isso é muito legal pra te caminhar naquele sentido de ser de se tornar o cara aquele que ajuda a solucionar os problemas e criar e trazer soluções, e não simplesmente o cara que faz as coisas. Porque às vezes, que a gente já conversou, tu não precisa necessariamente fazer tudo. Se tu souber e entender o que o cara precisa, de repente a solução não tá em ti exatamente, em tu pegar e fazer o trabalho, mas em tu achar alguém que vai fazer aquele trabalho e que vai entregar o que o cara precisa. Aí entra a nossa rede de relacionamentos que a gente tanto fala, que a gente tanto curte cultivar, que é saber que daqui a pouco precisa 3D, tem quem vai fazer, precisa de um cara especialista em algum tipo de fotografia. Ah, o fulano faz uma foto que é bem legal, precisa de uma manipulação mais pesada em cima de um volume grande. Ó, tem tal solução aqui que a gente pode usar. Porque às vezes tu tem a solução, não tá em tu dizer que vai fazer tudo e resolver. O próprio Rodolfo, a gente brincou bastante com a questão de abraçar tudo, mas por quê? Porque ele é um cara que tem todo esse tempo de estrada, e hoje ele se ele pega um problema, ele quando ele recebe a demanda, ele já consegue ver como vai resolver, e daqui a pouco não tá na mão dele a solução, daqui a pouco ele passa para terceiro resolver recorte, passa para não sei o quê, ele já resolve a situação. Sim. Mas ele resolve, né?
Eu me lembrei de um livro, cara, muito interessante, que eu li o ano passado, da Sol, que é um livro que é do Tim Ferriss, que fala trabalhe 4 horas por semana. Esse livro, cara, ele é de 2007. Ele é um livro velho já. Só que ele tá bem datado, porque tem técnicas que ele ensina ali que não faz mais sentido, coisa relacionada com fax até, sei lá, sabe, coisa assim. mais secretária eletrônica, umas coisas assim. Mas o pensamento que ele traz por trás daquilo, velho, ainda é muito atual, porque assim, tudo que pode ser feito de forma repetitiva é o que o Alexandre Kise fala no Photoshop. Se tem uma função que você faz de forma mecânica e repetitiva, você pode automatizar isso. E é isso que vai acontecer com muitas funções, com a entrada da inteligência artificial, com tecnologia, e também de forma que a gente possa, de forma orgânica, delegar, terceirizar isso que nos toma tempo e que faz a gente viver em estado de alerta e correria. Tem que pensar nisso, né, meu? Já viram esse livro aí ou não? Já viram falar dele?
Não. Cara, esse eu não tinha ouvido falar,
interessante,
não.
Interessante. O que ele fala, cara? Ele prova pra você que se você delegar, é muito mais barato do que você fazer. O core dele lá era ter assistentes pessoais. Assistentes pessoais pra fazer tudo, cara. Pra marcar desde o cabeleireiro dele, do barbeiro, até pra fazer, mandar um e-mail de desculpa, até pra coisa de família o cara mandava. Ele chegou no extremo, assim, de pegar esse assistente pessoal e fazer ela fazer essas coisas que tomam energia e tomam muito tempo e não é necessário que você faça. E ele prova que é muito mais barato que o seu tempo.
Sabe o que é isso? É a action de antigamente, né? A action de antigamente é negócio de pessoal, né?
Mas tem uma frase que eu já não sei de onde surgiu isso, mas é um desses ditos populares que a gente ouve durante a caminhada da vida, que eles dizem assim, que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né?
É isso.
Porque isso a gente percebe, uma das coisas... Porque, cara, o trabalhar é uma parte, o relacionamento é outra. A interação com o cliente é outra.
Sim.
É que, e os dois são importantes, mas tem que ter o tempo de cada um. E não pode nem ficar nem demais para um lado, nem demais para o outro. Porque se tu só tiver relação com o cliente e não conseguir entregar o trabalho com qualidade e dentro do prazo, tudo bonitinho, não vai adiantar todo o relacionamento bom que tu tem com o cliente. E se tu tem capacidade de trabalhar, de fazer tudo bonitinho, mas não conseguir encher tua pauta com material pra te realmente trabalhar, então é um equilíbrio bem, bem complicadinho, né? E aí entra tudo o que tu falou, Lucas, que é também importante, é saber quando parar um pouco pra dar uma relaxada, de botar um limite. Não adianta, às 10 da noite não vou estar resolvendo o problema que é coisa que não tem, que não precisa. Até porque isso entra aquela coisa. Eventualmente vai acontecer de um cliente ter uma necessidade, um problema que realmente precisa da tua atenção fora daquele horário e tudo. Mas o legal é que se tu tiver esse acordo e tiver toda essa clareza de que isso é uma exceção, tu vai poder ajudar o cara na hora que ele realmente precisar.
É verdade.
Mas o problema é que se isso se torna regra, quando tu vê, tu não tá mais atendendo o cara, tu tá só empurrando ele pra depois, né?
Pensem na cultura que você cria com as suas relações, cara. Assim, no começo você pode setar essa cultura, essa frequência de largada pra falar, pô, comigo é assim. E aí vai fluir bem. Agora, se já tem uma cultura estabelecida, é possível também mudar com conversa, com comunicação não violenta e falar, olha, tudo bem, tá acostumado assim, mas a partir de agora é assim, assado por causa disso. E tem que se posicionar, cara. É saber falar não. A mesma história que a gente vem falando aí se repete. É saber falar não e segurar o rojão, meu. Não tem jeito.
Não é? E até vinculando com o que o Lian tinha falado, né? Porque ele tinha comentado assim que às vezes quem não tem tempo acaba não tendo tempo pra ganhar dinheiro. E às vezes isso é uma coisa muito engraçada. Porque, por exemplo, às vezes a galera me pergunta, né? Porque, tipo, realmente, né? Agora eu vou passar por essa transição onde eu, de forma formal, passaria a ser só professor, e aí, evidentemente, que vai abrir uma janela interessante no meu dia a dia e tudo mais. Às vezes a galera fala, putz, cara, puta que legal, você tá animado pra você retomar seus projetos, o rock art, pô, perfeito e tudo mais. Mas às vezes, cara, sabe uma das coisas que eu mais senti falta nesse período onde eu tava realmente tolado com um monte de coisa, jornada tripla todo dia e tudo mais? Estudar. Porque às vezes é uma coisa que, assim, pra mim, sempre foi, eu sempre gostei, então eu sempre fazia curso em paralelo, então eu tava fazendo faculdade, tava fazendo curso, tava fazendo esse monte de coisa, e, por exemplo, nesse tempo eu senti que eu tive que parar, eu não conseguia ter esse tempo, e na hora que você para pra ver, a quantidade de tempo que você poderia ter investido, e de repente nisso, que é o que vai te tornar naturalmente um profissional melhor, é o conhecimento, isso a gente é criador de conteúdo, a gente compartilha conhecimento, então é natural que a gente sempre tenha isso como a principal bandeira, mas às vezes eu olhava pra mim mesmo e eu falo, putz, cara, é uma coisa que eu sinto falta, sabe, de aprender algo novo, então muito se diz a respeito do 3D, é uma coisa que eu acho animal, mas às vezes eu desconheço, e não necessariamente pra eu virar o cara do 3D, mas pra eu entender esse mundo, entender como ele funciona, porque dali a pouco eu vou precisar delegar. Eu preciso ter esse tipo de conhecimento para saber se eu tô fazendo da forma correta, para quem eu vou delegar e tudo mais. Então, assim, isso é outra coisa que você pode colocar aí na lista de prioridades, não parem de estudar, principalmente na área que a gente tá. É algo muito importante e é algo que a gente tem que dar, sim, essa atenção.
Boa.
É.
Perfeito.
E 3D, tu falou 3D, Thiago, essa semana eu tive que botar a mão num projeto 3D aí, um negócio que não é o que eu faço, não é minha, não é o que eu vou fazer, mas me solucionou um problemão de um layout que eu tinha que apresentar usando uma ferramenta. E como é que foi? Eu aprendi, conheci essa ferramenta dentro do Conference, através do Junião.
5 minutos.
Eu fiz um curso que o Júnior tem, falando sobre Dimension, que se aplicou agora ao software novo, que é o Substance Stager. E, cara, pensa num problema que me solucionou. Se eu fosse pedir pra alguém fazer, eu teria demorado muito tempo demais, teria gasto uma grana. Então, me quebrou o galho.
Que legal. Tem certas coisas, galera, que são não negociáveis. Não negociáveis. Então, coloca aí o estudo. Coloca aí sua família, coloca aí seu sono, sua saúde. É, não negocia isso. O resto, você dá um jeito, cara. O resto é resto.
Né? Legal.
E aí, galera, a gente volta em breve com os nossos episódios ao vivo também, pra vocês compartilhar. Faz falta, né, a galera do chat aqui trocando ideia, interagindo no papo, cara.
Faz cara.
Mas voltamos em breve. E até o próximo episódio. Vamos trazer um happy hour para você que nos conhece há pouco tempo. Temos aí nossos também o YouTube, onde a gente coloca a mão na massa, mostra a tela do Photoshop e brinca lá, traz muitas dicas práticas na hora, assim, muito legal, com convidados às vezes. E os episódios que a gente lança em áudio e aqui também como esse, para você acompanhar. Aproveita, faz um stories, marca a gente, espalha para uma galera aí para ajudar essa informação a ir mais longe, né, galera?
Isso aí, galera. Valeu, um grande abraço.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.